E vamos ao assunto é política. Nós temos aí como manchete hoje, nós já tínhamos conversado ontem sobre a mudança de partidos por políticos paranaenses, mais de 50% dos deputados estaduais e federais mudaram de sigla, Paraná um pouco acima da média aí nacional. E como é que vai ficar a corrida agora para o Senado e para a Câmara de Deputados? Tiago, é com você.
Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Para a gente conseguir entender um pouquinho essa movimentação aí do cenário local e regional, que a gente até comentou ontem sobre os deputados federais e deputados estaduais, a nossa ideia hoje também é entender por que que isso aconteceu, né? Por que que os deputados federais e estaduais tiveram essa movimentação toda, até porque toda essa movimentação ela tem uma relação direta com as chapas do Senado e do governo federal, do governo estadual, desculpa. No governo estadual, nós temos basicamente quatro pré-candidatos bem já lançados com as suas campanhas e um que ainda está para definir. Campanha dos pré-candidatos já definidos. Ratinho Júnior, governador, deve ir para a reeleição. Esse é um dos pré-candidatos que a gente já sabia que iria continuar aí na disputa eleitoral, ou que pelo menos pretende, que precisa ser aprovado em convenção. Ex-governador, o Requião, acabou indo para o PT e também é pré-candidato ao governo do estado. Além dos dois, nós temos a figura ainda do Paulo Martins, né, que está querendo o Senado, desculpa, o Felipe Basso, que está querendo o governo do estado junto com a chapa do Paulo Martins, que já a gente fala dessa chapa, e também o César Silvestre, que saiu do Cidadania, foi para o PSDB para poder disputar o governo do estado. Além disso, desses quatro pré-candidatos que a gente comentou, tem mais um pré-candidato que surgiu aí nos últimos dias com um pouco mais de força e tem aparecido nas pesquisas, inclusive bem com intenção de votos, que é o Flávio Arnes, né? Então, o Flávio Arnes hoje está no Podemos, foi o senador eleito pela rede e é um pré-candidato ao governo do estado. Então, nós teríamos hoje no tabuleiro estadual aí Ratinho Júnior, Requião, Flávio Arnes, César Silvestre e também a figura do Felipe Barros, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Isso ajudou bastante na movimentação para o Senado, que nós acompanhamos nos últimos dias, que é uma pré-candidatura também, as pré-candidaturas do Senado, elas também estão dependendo da decisão do governo do estado. Então, o que nós temos de pré-candidatos aí ao Senado da República? Nós temos o natural candidato à sucessão ou à reeleição, indo para mais um mandato, que é o senador Álvaro Dias, disputou a eleição pela presidência da República pelo Podemos, foi um dos pivôs aí centrais, aí, uma das molas propulsoras da ida do Sérgio Moro para o Podemos, que acabou agora indo para a União Brasil. Diz o Sérgio Moro que isso faz parte do acordo aí do agora chamado Centro Democrático. Então o Álvaro Dias é pré-candidato à reeleição, então ele é um nome forte, um nome que vem para disputa mais uma vez aí para tentar ir mais uma vez para o Senado. Além do Álvaro Dias, nós temos com alguns candidatos ali orbitando a chapa do Ratinho Júnior e que também dependem da articulação federal. Casos de Guto Silva, que já tinha sido lançado pré-candidato ao Senado, pensávamos que pelo PSD, mas acabou indo para o Progressistas, numa articulação do deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados e também pensa no Progressistas aqui no Paraná. Além dele, nós temos a figura da Aline Sleutz, que saiu do seu partido o União Brasil e foi para o PROS, que é pré-candidato ao Senado também. É uma das pré-candidatas que tem o apoio e é uma das pessoas que acabou fazendo, inclusive, uma forte campanha para o presidente Jair Bolsonaro, né? Então ela é pré-candidata pelo Senado, talvez, por essa chapa do Ratinho. E a figura do Paulo Eduardo Martins, que é um comunicador, esteve muitos anos à frente de telejornais, é deputado federal. Alguns dizem, inclusive, que ele é pré-candidato ao Senado para fortalecer uma campanha para a Prefeitura de Curitiba. Afinal de contas, ele tem base em Curitiba. E ainda podemos ter, nessas possíveis pré-candidaturas ao Senado, uma candidatura vinda do PDT e outra vinda do PT para compor naquela chapa lá do Requião, né? Então, são esses nomes que a gente tem olhado para o Senado. Por que a gente traz isso para o ouvinte, Gilson? Porque agora fechou o período de filiação, então a gente consegue saber quem é quem da política paranaense e, basicamente, quem vai apoiar o quê. Ainda faltam essas definições aí da chapa de senadores do Ratinho Júnior, que é uma chapa que vai depender, inclusive, dessa articulação federal. É possível, inclusive, que o Álvaro Dias venha compor essa chapa do Ratinho e o Flávio Arnes desista de uma candidatura ao governo, mas isso só lá na frente que a gente vai poder ter uma noção um pouco melhor do que vai acontecer. Mas, em linhas gerais, Gilson e ouvinte da CBN Maringá, são esses os pré-candidatos de momento, são esses nomes que a gente vai começar a ouvir falar mais depois desse fecha de filiação partidária que aconteceu no último sábado.
É, e muitos políticos, inclusive, começam até a aparecer mais na mídia, a falar um pouco mais. Agora, essa mudança da composição partidária. Isso tem alguns partidos que se enfraqueceram bastante, né? Tem partidos até tradicionais que perderam candidatos.
Ah, sim, Gilson. Vários partidos acabaram perdendo candidatos. E a gente está no momento também de rearticulação, de reorganização das forças políticas. É, alguns partidos políticos que tinham, inclusive, o domínio territorial nacional muito forte, que é o caso do PSDB, e que acabou praticamente reduzindo a menos da metade da eleição passada, tenta se reorganizar para essa, fazendo um movimento muito parecido com o que o PT fez tempos atrás. É, em momentos que o PT não pôde avançar, ele soube se manter como um partido de quadros na Câmara dos Deputados. O PSDB tenta fazer o mesmo movimento. É, o DEM, que poderia ser um partido que faria um movimento parecido, poderia avançar, acabou se fundindo ao PSL e formando a União Brasil, muito de olho no fundo partidário e da manutenção dos seus deputados. E dois partidos que são destaques, que cresceram bastante com essa movimentação do cenário eleitoral, isso em termos nacionais e estadual também, é o caso do PL, porque é o partido da presidência da República, obviamente, né, todos apostam aí na reeleição do Jair Bolsonaro, que foram para o PL no caso, e o Republicanos, que virou uma espécie de partido satélite daquele que não quer estar ligado diretamente ao PL. Né? O Republicanos, que nasceu como partido da República Brasileira, o PRB, e agora se tornou Republicanos e tem abrigado bastante candidatos que fazem parte do governo do Jair Bolsonaro.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site thiagovalenciano.com.br ou ter acesso ao trabalho dele no Instagram, @Thiago Valenciano.